Uma lei estadual resolveu proibir cotas raciais nas universidades, primeira vez na história do país. E o Supremo respondeu com um placar de 10 a 0. Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Hoje, o nosso assunto é o informativo STF 1213, de abril de 2026. Uma edição praticamente monotemática em educação, mas com dois julgamentos gigantes.
Então vamos direto ao gancho. Bruno, me conta essa história de Santa Catarina.
Em janeiro de 2026, Santa Catarina sancionou a Lei Estadual 19.722. Ela proibia cotas étnico-raciais e qualquer ação afirmativa no ensino superior público ou financiado com verbas públicas do Estado. E valia tanto para o ingresso de estudantes quanto para a contratação de professores e técnicos.
E tinha punição para quem descumprisse?
Pesada. Nulidade do certame, multa de R$100 mil por edital, corte de repasses e processo disciplinar contra os gestores. E um decreto, o 1372, ainda estendeu a proibição para universidades comunitárias e privadas ligadas a programas estaduais.
Agora, um detalhe que me chamou a atenção, a lei não proibia toda e qualquer cota, né?
Exato, e esse é o ponto revelador. Ficavam de fora as cotas para pessoas com deficiência, as de critério econômico e as de escola pública. O único recorte eliminado era o racial. Para o Supremo, essa seletividade escancarou o alvo discriminatório da norma.
E aí choveu a ação no Supremo.
6 ADIs, das 7.925 até as 7.930. Entraram PSOL, PT, PCdoB, o Conselho Federal da OAB, a UNE, a Educafro e uma Confederação de Trabalhadores da Indústria. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, e o julgamento terminou no plenário virtual em 17 de abril.
E o resultado a gente já adiantou, 10 a 0.
Unanimidade total, mas com uma peculiaridade processual interessante. Duas das 6 ações nem foram conhecidas. A UNE e a Educafro não se qualificam como entidades de classe de âmbito nacional, e a Confederação Sindical não tinha pertinência temática com o assunto.
Ou seja, mesmo num caso desse tamanho, os filtros de admissibilidade continuam valendo.
Continuam, e isso cai em prova, viu? No mérito, as outras 4 ações foram julgadas parcialmente procedentes, mas o resultado prático foi total. A lei caiu inteira e o decreto foi invalidado por arrastamento.
Vamos aos fundamentos, então. Por que a lei era inconstitucional?
São 3 pilares materiais e 1 procedimental. Primeiro, a igualdade material. Desde a ADPF 186 e o tema 203 da repercussão geral, lá em 2012, o Supremo entende que cota racial concretiza a igualdade, não viola. A lei catarinense partia de uma premissa que a corte já tinha rejeitado.
E o segundo pilar?
A autonomia universitária, do artigo 207 da Constituição. A UDESC, por exemplo, adota cotas raciais desde 2011, por decisão própria. E nesse período, a participação de estudantes negros subiu de 6,4% para 17,6%. A lei transformava essa escolha institucional em infração, punida com multa e corte de verba.
E o terceiro é o que eu acho mais interessante, o Tratado Internacional.
A Convenção Interamericana contra o Racismo, promulgada pelo Decreto 10.932 de 2022. Ela foi aprovada pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, então tem hierarquia de emenda constitucional. E o artigo 5 dela não apenas autoriza, ele obriga o Estado brasileiro a adotar ações afirmativas.
Então a lei catarinense não era só contrária à jurisprudência, ela batia de frente com um texto de estatura constitucional.
Exatamente. É um dos raros casos em que um tratado internalizado por esse rito decide concretamente o resultado. As nossas análises destacam que a convenção funcionou como parâmetro formal do bloco de constitucionalidade, não como um enfeite retórico.
E o fundamento procedimental? Você falou de um quarto elemento.
Esse é o coração dogmático do julgado. A lei foi aprovada a toque de caixa, sem audiência pública, sem estudo de impacto, sem ouvir nem a UDESC. O Supremo chamou isso de considerável déficit na apreciação de fatos e prognoses legislativos. Traduzindo, o parlamento decidiu às cegas.
e decidir às cegas sobre direitos de grupos vulnerabilizados virou vício de constitucionalidade.
Isso muda bastante coisa daqui para frente, né?
Muda o lugar da pergunta. De 2012 até agora, a discussão era se o poder público pode criar cotas. Agora, a discussão é sobre quais condições ele pode deixar de tê-las. E a resposta é: só com avaliação técnica prévia dos efeitos, dos resultados e das consequências da descontinuidade. O ônus argumentativo trocou de lado.
Mas isso não eterniza as cotas?
Não, e as análises fazem questão de marcar isso. A própria convenção prevê que essas medidas são transitórias e a legislação federal trabalha com ciclos de revisão. O que o precedente veda é a interrupção abrupta, cega e ideologicamente motivada. Encerrar é possível, mas tem que ser um pôr do sol baseado em evidência, não um apagão por vontade de maioria ocasional.
Teve uma frase do ministro Fachin que resume bem esse espírito.
Sim, ele disse que a neutralidade estatal diante de assimetrias históricas profundas não constitui virtude constitucional, mas forma de omissão inconstitucional. É a síntese perfeita da igualdade material.
E vale registrar o contraste com os Estados Unidos, não vale?
Ótimo ponto. Enquanto a Suprema Corte americana encerrou as admissões racialmente conscientes, no caso Students for Fair Admissions contra Harvard em 2023, o STF foi na direção oposta e blindou as ações afirmativas contra a reação legislativa. A diferença vem do desenho transformador da nossa Constituição e do dever de agir que a Convenção impõe.
Agora vamos ao segundo grande julgamento da edição, que mexe com o bolso de milhares de professores.
O tema 1308 da repercussão geral, julgado um dia antes, em 16 de abril, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta era: professor temporário tem direito ao piso nacional do magistério da Lei 11.738 de 2008?
E o caso concreto era chocante.
Uma professora temporária de Pernambuco recebia cerca de R$ 1.400 por 150 horas de carga. O Tribunal de Justiça mandou pagar o piso. O Estado recorreu e o Supremo, por unanimidade nesse ponto, confirmou. O piso vale para todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, independentemente do tipo de vínculo.
Mas os estados alegavam que regime diferente permite salário diferente, não é? Tinha até súmula vinculante envolvida.
Essa era a defesa, apoiada na súmula vinculante 37, no tema 551 e na ADI 6.196. E o Supremo desmontou o argumento sem revogar nenhum desses precedentes. A sacada é que piso não é questão de isonomia, é questão de legalidade. Não se trata de equiparar carreiras, e sim de aplicar uma norma federal imperativa a quem exerce a docência.
É tipo a diferença entre equiparação salarial e salário mínimo.
Analogia perfeita, que aliás está na análise. O temporário não ganha direito à tabela, às progressões ou aos quinquênios dos efetivos. Mas o vencimento dele, proporcional à jornada, não pode furar o mínimo. Em 2026, esse piso é de R$ 5.130,63 para 40 horas semanais.
E teve um segundo item na tese que surpreendeu todo mundo.
Esse veio por maioria, a partir de proposta do ministro Flávio Dino. A cessão de professores efetivos para outros órgãos dos três poderes fica limitada a 5% do quadro de cada ente, até que uma lei regulamente o assunto. O diagnóstico é que a cessão em massa de concursados para funções burocráticas esvazia as salas de aula e alimenta a contratação desenfreada de temporários.
E o cenário justifica a preocupação?
Os números são alarmantes. 14 estados têm mais temporários do que efetivos. Em 8 deles, os temporários passam de 60% do quadro e em algumas redes chegam a 80%. O relator resumiu na sessão: não falta dinheiro, não faltam professores dedicados querendo trabalhar. Falta gestão.
Mas esse teto de 5% não gerou controvérsia?
Gerou, e é o ponto mais delicado do julgado. O tema não estava no objeto do recurso, e três ministros divergiram só nisso: Fachin, Fux e Mendonça, com objeções basicamente processuais, como a falta de base empírica para o percentual. A maioria preferiu a regra transitória, com um convite explícito ao legislador, na linha das decisões estruturais.
Antes de encerrar, um giro rápido pelos desdobramentos práticos. O que muda na vida real?
Em Santa Catarina, as universidades podem retomar imediatamente editais com reserva étnico-racial, e as multas e sanções da lei caem desde a origem. Projetos parecidos em outros estados nascem com inconstitucionalidade praticamente certificada, e qualquer parlamento que queira rever ações afirmativas vai precisar instruir o processo com avaliação técnica e oitiva das instituições afetadas.
E no caso do piso?
Estados e municípios precisam ajustar a remuneração dos temporários ao piso proporcional, as ações sobrestadas serão resolvidas conforme a tese e as diferenças salariais respeitam a prescrição de 5 anos contra a fazenda. E os gestores têm que mapear as sessões. O excedente aos 5% deve voltar para a sala de aula ou ser regularizado por lei.
Para quem faz concurso, alguma dica de ouro?
2 pegadinhas certas. Primeira, o Supremo não tornou as cotas perpétuas. Ele condicionou a interrupção à avaliação prévia. Segunda, piso para todos não significa isonomia entre regimes, porque o 13º e as férias do temporário continuam regidos pelo tema 551. Quem confundir essas duas coisas erra a questão.
Excelente. Bruno, obrigada demais pela análise.
Eu que agradeço, Ana, e fico o convite. As análises completas dos 7 comentários desta edição, com fundamentos, impactos práticos e conexões jurisprudenciais, estão em jurisprudenciaia.com.br/informativos.
É isso. Este foi o podcast da Jurisprudência IA sobre o informativo STF 1213. Até a próxima edição.